Pois bem, no quarto período, Hegel diz, abre aspas, no sistema da natureza, se esquece que a natureza é um conteúdo sabido. As determinações ideais que a natureza recebe na ciência são, ao mesmo tempo, nela imanentes. Fecha aspas. Pois bem, por esse período, podemos abrir nossa discussão afirmando então que, segundo Hegel, haveria que se reconhecer que as determinações ideais que a natureza recebe na ciência são nela imanentes. Mas esse reconhecimento, no entanto, implica em que se reconheça também que os objetos são alguma coisa existente em si e, portanto, que tem alguma consistência ou alguma subsistência fora da consciência. O que, contudo, não poderá significar que os mesmos possuem uma natureza ou uma essência completamente outra que a da consciência, ou que ambos, consciência de um lado e objeto de outro, e objetos de outro, são opostos absolutos e, portanto, que não derivam de um princípio interior comum. Pois bem, os objetos não podem estar completamente reduzidos a fenômenos ou a fatos da consciência e nem possuir uma subsistência absoluta fora da essência da consciência, como parece ser a posição de Fichte e de Eschenmayer. Por agora, não discutiremos a posição de Kant. O que faremos nos arquivos referentes às futuras sessões. Mas, ao contrário, os objetos devem participar daquilo que constitui a essência mesma da consciência e que, desse modo, se apresentarão, a um tempo, como existindo realmente em si e por si, e, como tais, como sendo captáveis pela consciência, na medida em que ela não se abstrai subjetivamente dos mesmos enquanto objetos de uma ciência autônoma, cujas determinações ideais, nela desenvolvidas, mediante o concurso da própria consciência, são, ao mesmo tempo, determinações reais imanentes aos objetos eles mesmos. O que, por um lado, é garantido pelo princípio interior comum a ambas as ciências e, por outro, pelo princípio real ou pela forma particular de cada uma das mesmas, que, em sendo objetiva e reciprocamente abstraídos, naquele sentido em que Schelling delineou no que diz respeito aos dois aspectos constitutivos da intuição intelectual, constitui cada uma das ciências, naquilo que ela tem de próprio e especificamente autônomo em relação à outra ciência. Mas isso, contudo, vale apenas nos limites do confronto com uma filosofia, como, por exemplo, a de Fichte, ou a de Eschenmayer, e mesmo a de Kant, que opõe sujeito e objeto ou consciência e natureza. Pois, na medida em que inteligência ou autoconsciência e natureza são postas pela própria razão que nelas se reconhece, o vir a ser das duas primeiras como tais estará para além da simples consciência e do mero fenômeno que ela toma por objeto. O que, como tal, só será tematizado por Hegel anos mais tarde. Pelo momento, fiquemos por aqui. Iremos aprofundar essa discussão sobre a abstração recíproca e o princípio que nela opera nos próximos arquivos. Para isso, também pretendemos avançar um pouco mais na compreensão do próprio Eschenmayer, na medida em que é justamente Eschenmayer, ao subordinar a filosofia da natureza à filosofia transcendental, quem, de um modo ou de outro, faz com que Schelling e, junto com ele, Hegel, avance para a concepção mais fundamental da separação objetiva da filosofia da natureza e da filosofia transcendental a partir de princípios reais, eles mesmos originariamente distintos. Mas isso será objeto de desenvolvimentos futuros e, portanto, talvez a partir já do próximo, da próxima sessão de nosso seminário, possamos estar de algum modo oferecendo aos senhores alguns elementos, inclusive aquilo que Eschenmayer vai chamar de espontaneidade igual alma do mundo, ou o princípio supremo da filosofia da natureza. Princípio esse que, de um modo ou de outro, ele, Eschenmayer, opõe ao princípio de Schelling e ao qual, de um modo ou de outro, Schelling, com qual, de um modo ou de outro, Schelling mesmo tem que se enfrentar. Até a próxima semana, um abraço e bom estudo.